Senhor presidente, senador Romero Jucá, senhoras senadoras, senhores senadores, telespectadores da TV Senado. Senhor presidente, agradeço a Vossa Excelência pela palavra que proferiu há pouco com relação à questão da plantio da cana-de-açúcar na região norte do bioma Amazônia. Na verdade, é uma decisão um pouco discriminatória. Eu não concordo, Vossa Excelência também se pronunciou muito bem. Não há nenhuma base técnica para esta restrição. Eu próprio perguntei ao presidente da Embrapa ontem, na Comissão de Agricultura, e ele dissera que não tem realmente nenhuma base técnica para esta restrição. E eu até quero aproveitar para sugerir, devo fazer um requerimento na Comissão de Agricultura, da qual tenho a honra de ser membro, para, até utilizando da sugestão de Vossa Excelência, para um debate, convocar para uma audiência pública os órgãos envolvidos para debater essa questão e, quem sabe, encontrarmos uma forma de voltar esses estados da região norte a produzirem cana-de-açúcar, como é o caso do Rondônia, do Acre, do estado do Amazonas, do estado de Roraima, estado do Pará, estado do Amapá. E tem um decreto, tem um projeto de lei aqui do senador Flecha Ribeiro, tratando desse assunto também, que a Comissão de Agricultura aprovou. De sorte que nós queríamos discutir isto, debatermos e voltarmos a produzir e termos oportunidade de crescermos, desenvolvermos. Nós também temos o direito a isto, não é? Nós estamos aqui discutindo no Brasil agora o chamado Pacto Federativo. Uma discussão longa. E veja, Vossa Excelência, como isso é um assunto importante. Por quê? Porque isso também tem a ver com o Pacto Federativo. Veja, Vossa Excelência, que um decreto, um ato administrativo, interfere lá em Rondônia, no Amapá, em Roraima, naquilo que devemos nós produzir. Então, é uma questão a ser discutida também no Pacto Federativo, assim como as isenções tributárias, que é outro assunto também que repercute nas receitas dos estados, e tanto temas que, certamente, são importantes ao debate nesta questão. Como, há pouco, a criação de municípios. Nós estamos aqui discutindo esse assunto, ao estado de Vossa Excelência, o Roraima, também deve ter necessidade de criar municípios. Nós estamos aqui a depender de uma lei federal estabelecendo regras. Os estados, antes, tinham eles autonomias para estabelecerem regras para criar os seus municípios. Hoje, nós queremos aqui deixar isso com a União. Eu acho que tem que voltar para os estados. Ele, estado, é que sabe o que deva fazer para legislar em matéria de criação dos seus próprios municípios, né? Então, senhor presidente, eu queria também dizer que recebi ontem aqui o ex-deputado Ezequiel Neiva, do município de Cerejeiras, onde reclamava esta restrição ao plantio de cana-de-açúcar, e também recebi ligação do prefeito de Cerejeira, do prefeito Kleber, que também reclamou, porque lá há investimento já pronto de 18 milhões de reais de empresas que querem investir, mas não tem apoio, não tem como fazer mais, com as restrições ficam impedidas de atuarem. Mas eu queria, senhor presidente, apenas ler uma correspondência que recebi do jurista Renô Ariel Dotti, professor titular de Direito Penal, detentor da Medalha de Mérito Legislativo Câmara dos Deputados, corredator dos anteprojetos que se converteram nas leis 7.209 de 84, parte geral do Código Penal, da lei 7.210 de 84, lei de execução penal, membro da Sociedade Mexicana de Criminologia, vice-presidente e membro do Comitê Científico da Associação Internacional de Direito Penal, Paris, advogado militante e membro da Ordem dos Advogados do Brasil, encaminhou a mim esta correspondência que agora passo a ler. Excelentíssimo senhor senador Tomás Correa, inicialmente agradeço a cortesia de atendimento com a qual fui distinguido quando o colega doutor Guilherme Otávio Badóquio e eu estivemos em seu gabinete como membro da comissão instituída pelo Conselho Federal da OAB para acompanhar o projeto de lei do Senado que institui o novo Código Penal. Como acentuei na ocasião, a nossa intervenção junto à Câmara Alta do Parlamento brasileiro está indissoluvelmente vinculada ao interesse público representado por um desígnio de lege que afeta direitos e interesses fundamentais de milhões de cidadãos brasileiros. Independentemente de suas condições pessoais, simplesmente como membros da sociedade para a qual são destinadas as normas que definem crimes e estabelecem penas. Na carta em que manifesto a decisão de me afastar da comissão de juristas, como membro indicado pelo ilustre senador Álvaro Dias, manifestei a razão de minha decisão em termos respeitosos aos meus colegas na carta entregue pessoalmente ao coordenador dos trabalhos, ministro Gilson Dibe. A atuação dos membros da comissão da OAB junto ao Senado da República, neste momento, é justificada não apenas pela condição de cidadãos, mas também de advogados que devem cumprir disposições de seu estatuto e de código de ética. O primeiro diploma declara que no seu ministério privado o advogado presta serviço público e exerce função social. O segundo proclama que o advogado, indispensável à administração da justiça, é defensor do Estado democrático de direito, da cidadania, da moralidade pública, da justiça e da paz social, subordinando a atividade de seu ministério privado à elevada função pública que exerce, sendo seu dever contribuir para o aprimoramento das instituições do direito e das leis. Em face de deliberação da comissão da OAB, o presidente da entidade, doutor Fico Cavalcante Júnior, enviou correspondência ao senador José Sarney, comunicando as razões pelas quais, no atual momento do processo legislativo, deixa de apresentar emendas e sugestões, mas no intuito de colaborar como é do seu dever e legítima atribuição, solicitada o sobrestamento do projeto para um profundo debate nacional. Sem olvidar o interesse público relevado pelos nobres senadores José Sarney e Pedro Taques, na iniciativa de deflagrar o movimento de reforma, é inegável que os trabalhos da comissão de juristas foram gravemente sacrificados, entre outras, por duas significativas razões. Primeiro, o assondamento imposto pelo regimento interno do Senado, que, em se tratando de reforma de um dos diplomas legais mais importantes para a vida comunitária depois da Constituição, deveria ter prazos compatíveis com a extraordinária e histórica missão legislativa. Segundo, a inexistência de uma comissão de revisão do anteprojeto, como tem sido a tradição da matéria desde a discussão do anteprojeto de Alcântara Machado, que serviu de base às discussões para a elaboração do Código Penal de 1940, Decreto-Lei 2.848, de 1940. Terceiro, a ausência de discussão do desígnio de lege pela comunidade científica de operadores jurídicos, pela sociedade em geral e pelos meios de comunicação, depois da redação final do documento. Assim, como ocorreu em projetos anteriores, entre eles, o que se converteram na reforma da parte geral do Código Penal, Lei 7.209, de 84, e da Lei de Execuções Penais, Lei 7.210, também de 1984. A imprensa tem divulgado as diversas manifestações de críticas ao projeto de Lei 236, de 2012, em sua redação proposta. E as manifestações individuais e coletivas são claras e motivadas quanto aos seus graves defeitos, como se poderá ver pelos elementos em anexo. O povo brasileiro está acompanhando o histórico e antológico julgamento da ação penal 470 pelo Supremo Tribunal Federal e tem aplicado penas de multa para os réus condenados por vários e gravíssimos crimes de peculato, artigo 272, corrupção passiva, 276, corrupção ativa, 276, parágrafo 2º, gestão fraudulenta, 354, evasão de divisa, 366, lavagem de capitais, 371. A Corte tem aplicado penas privativas de liberdade e penas pecuniárias, conforme as respectivas combinações. Mas o projeto de lei 236 não existe para nenhum desses crimes a cominação da pena de multa que deveria ser cumulada com a pena de prisão. E assim, ocorre pela absoluta impropriedade técnica do artigo 74, verbis, multa. A pena de multa será aplicada em todos os crimes que tenham produzido ou possam produzir prejuízos materiais à vítima, independentemente de que cada tipo penal a preveja automaticamente. Mas, como é curial, os delitos acima referidos não têm, salvo casos excepcionais, vítimas individualmente determinadas. A gravíssima omissão, inusitada e absurda, embora possa, em princípio, ser suprida por emendas, não afasta o vício genético, que comprova mais um aspecto teratológico do projeto em andamento. Mas existem outros desconchavos, que servem de exemplo para demonstrar a falta absoluta de critérios relativos à exigência legal da proporcionalidade e de outros princípios fundamentais à boa elaboração de um diploma penal. Senhor senador, a história, a cultura e o prestígio institucional do Senado Federal de nosso país não podem ser comprometidos pela aprovação de uma proposta legislativa que está sofrendo legítimas, lúcidas, indispensáveis e competentes críticas concebidas e manifestadas no melhor sentido do interesse público. No meu nome pessoal e em nome dos colegas da Comissão da OAB, que já se manifestaram pelo sobrestamento do projeto de lei 236 de 2010, venho respeitosamente solicitar a atenção de Vossa Excelência e um pronunciamento a respeito do assunto para conhecimento de seus pares e da população brasileira. Aproveito o ensejo para transmitir-lhes as expressões de alta consideração, profundo respeito. Cordialmente, René Ariel Dotti. Senhor presidente, em face dessa correspondência, eu fiz um requerimento à Comissão do Código Penal, da qual sou membro, e já conversei com o senador Eunício Oliveira sobre o problema, e há um certo consenso na comissão que o assunto deve ser debatido realmente. É um assunto de interesse nacional, de muita importância para a nação, e o Código deva ter um amplo debate, porque há uma série de temas polêmicos, como é o caso do aborto, da liberação de maconha, da eutanásia, enfim, é um debate que deve envolver toda a sociedade. E encontrei no senador Eunício Oliveira boa expectativa de abrir essa discussão o mais amplo possível, assim como o relator, o senador Pedro Taques, que vem fazendo um trabalho extraordinário, de sorte que foi adiado já até dezembro, e eu creio que terá outros adiamentos a fim de permitir e de oportunizar um debate nacional sobre esse tema. Então, eu fiz um requerimento que está em análise da Comissão do Código Penal e depois no plenário, nos seguintes termos. Com fundamento no parágrafo 4º do artigo 118 do Regimento Interno do Senado Federal, requer a Vossa Excelência a suspensão do prazo para apresentação de emendas ao projeto de lei 236 de 2012 perante a comissão especial destinada ao exame da matéria, até a realização das audiências públicas e demais diligências conforme estabelecido no artigo 90 do Regimento Interno. O presente requerimento tem a finalidade de suspender o prazo na Comissão Especial sobre a Reforma do Código Penal Brasileiro para apresentação de emenda ao projeto 236 de 2012. Todos sabem que a reforma do Código Penal tem gerado inúmeras discussões e críticas, tanto pelos operadores do direito como por diversos setores da sociedade. Há diversos temas que são extremamente polêmicos, como é o caso do aborto, eutanásia e drogas. Temos estes que ainda precisam ser amadurecidos pela sociedade brasileira. O texto elaborado pela Comissão de Juristas, sem desmerecer o seu árduo e nobre trabalho, merece reparos. Cito como exemplo a falta de critério relativo à exigência legal da proporcionalidade e de outros princípios fundamentais à boa elaboração de um diploma legal. O direito penal está intimamente ligado aos direitos fundamentais e aos interesses da sociedade, não podendo ser modificado sem que essa se pronuncie a seu respeito. A matéria merece um debate maior e mais profundo pela comunidade científica de operadores do direito, pela igreja, pelas organizações que cuidam dos direitos fundamentais e pela sociedade em geral. Nesse sentido, a Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, enviou ofício ao presidente desta casa, solicitando o sobrestamento do projeto para um debate de amplitude nacional acerca da matéria, principalmente dos pontos controversos. Existe na comissão especial destinar a apreciar a matéria de diversos requerimentos, solicitando a realização de audiências públicas para debater e instruir o projeto. Assim, seria lógico suspender o prazo das emendas até a realização de todas essas audiências públicas. Ressalto, conforme o ilustre professor René Dotti escreveu em carta endereçada a mim, que a história e o papel do Senado Federal não podem ser comprometidos pela aprovação de uma proposição que está sofrendo legítimas, lustras, indispensáveis e competentes críticas concebidas e manifestadas no melhor sentido do interesse público. Assim, face a diversas manifestações, a críticas existentes em relação ao projeto de lei do Senado 236 de 2002, solicito o apoio dos meus ilustres pares para a aprovação do presente requerimento. Senhor presidente, apenas já encerrando, devo dizer que ressalto a importância da comissão de juristas, ressalto a intenção do presidente José Sarney, que, aliás, é a primeira vez que se está praticamente tendo um código de iniciativa do parlamento, porque geralmente os códigos vêm pelo executivo, impondo a casa. Neste não, é de iniciativa do próprio parlamento, e aqui eu quero saudar e louvar a iniciativa do presidente da casa, do presidente José Sarney. Mas eu gostaria também, de no instante que faço essa saudação, encarecer a todos os pares, no sentido de que abram um debate nacional para que possamos oportunizar uma grande discussão sobre esses temas, sobretudo esses que apontei como polêmicos. De sorte que eu deixo aqui essa sugestão e espero que a casa acate este requerimento. Obrigado a Vossa Excelência, senhor presidente.